Continuando sobre as leis de Pesach, vamos continuar sobre a véspera de Pesach. Primeira coisa, de manhã, na véspera de Pesach, tem uma obrigação dos primogênitos, quer dizer, aquele que nasceu primeiro da sua mãe, jejuar. Por quê? Porque os primogênitos no Egito tiveram uma praga, onde Deus matou todos os primogênitos. Os primogênitos judeus foram salvos. Por conta disso, eles jejuam na véspera de Pesach. Como é um jejum seletivo, então se o primogênito tiver uma seudat mitzvah, uma refeição de mitzvah, ele pode comer e depois ele não precisa mais jejuar. Por isso se costuma, para que eles não fiquem de jejum na véspera de Pesach, que de manhã, logo após a reza, até lá eles estão jejuando, se faz um siyum, um término de estudo de um tratado talmúdico. A pessoa que está fazendo faz uma festinha, quer dizer, ele distribui alguma comida, alguma bebida, e aí os primogênitos participam disso, uma seudat mitzvah, uma refeição de mitzvah, e depois disso eles não precisam jejuar, porque já não estão mais de jejum de qualquer forma. Uma pessoa que tem um filho primogênito, que ainda é menor de bar mitzvah, se costuma que o pai faz o jejum pelo filho. E por isso o pai deve ouvir o siyum também na véspera de Pesach. É importante ouvir o siyum e depois participar da refeiçãozinha, uma refeição rápida, porque é véspera de Pesach, não dá para ficar lá. Mas o importante é ouvir o siyum, participar do término do estudo. Na véspera de Pesach, à tarde, a partir da metade do dia, não se pode trabalhar. Precisa se dedicar apenas aos preparativos de Pesach. Da mesma forma, na parte da tarde, não se costura, não se lava roupa. Se precisa fazer algum conserto rápido em alguma roupa, alguma coisinha pequena, para Yom Tov, então pode consertar, por exemplo, pregar um botão que precisa para a camisa de Yom Tov, pode. Cortar cabelo, se corta de manhã ou até antes. E unhas, o ideal é que se corte também na parte da manhã, se a pessoa não conseguiu cortar na parte da manhã, então unhas pode-se fazer também à tarde. Logicamente, como todo Yom Tov, se toma banho. E muitas pessoas costumam ir no mikve também, e se limpa a casa, se faz a mesa bonita e se veste roupas especiais de Yom Tov. Na véspera de Pesach, durante o dia inteiro, não se pode comer matzá. Todos os dias do ano é permitido comer matzá, na véspera de Pesach é proibido comer matzá. E a partir da décima hora do dia, quer dizer, isso seria 4 horas depois da metade do dia, não se pode comer uma refeição mais calibrada. Então, isso é a partir do fim da nona hora, começo da décima hora do dia. Não se pode mais comer refeição muito calibrada para que a pessoa consiga depois no seder comer direitinho. Então, deve ser almoçar cedo na véspera de Pesach. Se a pessoa precisa depois tomar um lanchinho para aguentar, não tem problema tomar um lanchinho, mas não comer demais. E aí se começa já os preparativos para o seder mesmo, que nós vamos, se Deus quiser, falar depois com calma. Vamos falar um pouco sobre as rezas, as preces durante Pesach. Primeira coisa, já mencionamos outro dia, que não se fala na véspera de Pesach e durante Pesach o Mizmor Letodah, capítulo 100 dos Salmos, na reza, sim, Shacharit, pode falar o Salmo 100. na reza se omite, que fica logo no comecinho da reza. Isso é um ponto que vale para Pessach inteiro. Na noite de Pessach, ou melhor, nas noites do Seder, temos a reza de Arvit. Então, no caso desse ano, o primeiro dia é Shabbat. Então, tem Kabbalat Shabbat. Tem comunidades que encurtam Kabbalat Shabbat, tem comunidades que não encurtam, por ser Shabbat e Yom Tov. De qualquer forma, tem Kabbalat Shabbat. E Arvit, com a Amidá de Yom Tov, mencionando as partes relativas a Shabbat. Isso é, primeira noite. Segunda noite é Motzaei Shabbat. Então tem na, se reza a reza de Yom Tov, só que se acrescenta na Amidá de Yom Tov a Havdalah de Shabbat para Yom Tov, que é chamada Vatodieinu. Fica embaixo da linha, no meio da Amidá, tem que prestar atenção, onde está escrito lá sábado à noite, e se fala Vatodieinu. Isso é sobre a reza. Depois que terminou a Amidá, então na primeira noite, normalmente Shabbat se fala uma brachá que é chamada Me'en Sheva, resumo de sete. Ela é conhecida como Magen Avot. Todo Shabbat tem Magen Avot, Bidvaron. Quando cai a noite do Seder no Shabbat, esta brachá é omitida. Então tem antes Vaihulu, isso se fala, Vaihulu, Hashamayim Ve'aretz, Vechol Tzevan, isso todo mundo fala junto e acabou. Não tem depois a Brachá de Magen Avot. Por que não tem? Porque a Brachá de Magen Avot foi instituída pelos nossos sábios para que as pessoas que chegaram atrasadas na reza não fiquem sozinhas depois na sinagoga, ficava no campo e era perigoso ficar sozinho. Como a noite de Pesach, as noites do Seder são chamadas de Leil Shimurim, noite da guarda, onde Hashem protege todo o nosso povo. Então não tem por que ficar fazendo hora na sinagoga para quem chegou atrasado, não tem problema. Se alguém ficar lá sozinho, não corre nenhum risco nessa noite. E por isso que se omite essa brachá de Magen Avot. No fim da reza, em muitas comunidades, tanto na primeira como na segunda noite, muitas comunidades se costuma falar Halel na sinagoga junto com o Minyan. Não é em todas as comunidades, não é todo mundo que costuma fazer assim. Então, cada um segue o seu costume em relação a isso, mas existe esse costume que se faz a Brachá e o Halel na sinagoga. Isso sobre a reza da noite, depois todo mundo vai para casa para fazer o Seder, não se fica fazendo hora na sinagoga, para poder curtir e aproveitar bem o Seder sem sono. Então esse é o primeiro item. Na reza da manhã. Na reza da manhã, primeiro dia. Temos a reza de Shabbat com Yom Tov. Que é a reza de Yom Tov. A Amidá é de Yom Tov com os acréscimos de Shabbat. Depois temos leitura da Torá sobre o êxodo do Egito, obviamente. Haftarah. E na reza de Musaf, nós temos uma mudança. Até ali nós falamos Mashiv Haruach Morid HaGeshem, lembrando as chuvas. E a partir dali nós mudamos para Morid HaTal. Está começando primavera, verão em Israel, se muda para Morid HaTal, aquele que faz cair o orvalho. E por isso existe uma reza especial chamada Tefilat Tal, a reza do orvalho. Onde o Hazan faz uma tefilá especial pedindo para Hashem dar bênção no orvalho. E a partir dali, Morid Hatal, e aí já vale então dizer, no Yom Tov não tem, mas quando terminar Yom Tov, nós mudamos também no Barech Aleinu. Até então fala-se Veten Talu Matar Livracha e se muda para Veten Beracha de bênção e não se fala mais de chuvas. No segundo dia de Yom Tov, a reza da manhã também reza de Yom Tov. E tem Halel, logicamente, nos dois dias. Tem Halel completo nos primeiros dois dias de Yom Tov. E no segundo dia, a leitura da Torá é uma leitura diferente, onde se fala sobre as festividades. E a reza de Minha, reza de Minha de Yom Tov. Muito bem. Depois, em Chol HaMoed, temos que ficar atentos aos seguintes itens. Em primeiro lugar, como falamos, se muda para Veten Brachá. Em segundo lugar, se acrescenta Yaleh ve'Yavo em todas as rezas. Haga Pesach, Haga Matzot. Vocês falam tudo que é ligado a Pesach, Haga Matzot. E tem Halel todos os dias de manhã, mas Chol HaMoed e últimos dias de Yom Tov, o Halel não é o Halel completo, é o Halel que se pula os dois trechos. Tem leitura da Torá todos os dias, tirando dois rolos de Torá, onde no primeiro tem uma leitura falando sobre Pesach, sobre as festividades, e no segundo rolo se fala sobre a oferenda que era trazida todos os dias de Pesach. Logicamente não tem Tachanun. Não se costuma colocar tefilin nos dias de Chol HaMoed. E tem todos os dias Musaf também. Isso é basicamente sobre as rezas de Chol HaMoed. Os últimos dias de Yom Tov, que no caso esse ano vai ser sexta e Shabbat. Então temos que prestar atenção em alguns pontos. Primeira coisa, na véspera do último Yom Tov, Shvi Shel Pesach, precisa-se fazer Eiruv Tavshilim. Para aqueles que não querem cozinhar e preparar comida na sexta-feira Yom Tov para Shabbat, é necessário fazer Eiruv Tavshilim. E a reza nos últimos dias, temos a reza de Yom Tov com Halel também pulado, quer dizer, não Halel completo. Não se faz a brachá de Shehecheyanu no sétimo e oitavo dia de Pesach. E o que mais faltou falar sobre os últimos dois dias? Sim, no sétimo dia tem a leitura da Torá do Aziashir, o cântico da travessia do mar. No oitavo dia se lê Aser Te'aser Kol HaBechor, que é a leitura especial para Aharon Shel Pesach, o último dia de Pesach. Como cai Shabbat, se lê mais, se chama mais pessoas, então começa um pouco antes no Aser Te'aser. E na noite do Shvi Shel Pesach, do sétimo dia, sétima noite de Pesach, se costuma ficar acordado pelo menos um pouco da noite, e se estuda e se fala o tikkun especial para a noite de Shvi Shel Pesach. Não é muito longo, é bem curtinho até. E se estuda um pouco sobre a travessia do mar, etc. Já que é um momento muito especial, Shvi Shel Pesach. Isso é basicamente. Esqueci de falar, mas isso faz parte sempre. Quando termina Yom Tov, na reza de Arvit, tem tanto o primeiro, o segundo. Se termina o Yom Tov, na reza da noite, se fala o Atah Honantano. Como todo o final de Shabbat, o final de Yom Tov, se fala na Amidah Ahavdalah, de final de Shabbat Yom Tov.